programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo.
Isto é que vai ser.
Isto é verdade. Eu raramente fico Star Trek. Porque raramente fico. Mas com os dois.
Star Trek é aquilo que o Capitão Kirk e o Spock.
Exato.
É?
É isso, começa bem. Eles vêm de longe, de muito longe, e são os maiores. Quem são eles? Nuno Marco, tens a estrofe que os apresenta?
Tenho, pá, demorei horas a conseguir esta estrofe.
Mentira, demoraste 30 segundos que eu vi. E depois, a seguir, temos mais um dos grandes da música nacional que também vai ao Primo, vai ser um Primo extraordinário. A não perder, os convidados só podem falar, se quiserem falar, depois do momento musical, ok? Eles abanam com a cabeça, já sabem que sim. Pronto? Estás pronto?
Sim, vamos a isso.
Um, dois, três e...
Não tem pífaro.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Até tenho medo.
Está na hora do almoço, já comia uma omelete, mas prefiro estar em jejum a falar com o Porsche e o Tabete.
Bom, bom. Mas estas nossas rimas estão cada vez mais vergonhosas, por isso eu vou mas acalar-me, porque a seguir vem o Abrunhosa.
Ei, mas vergonhosas.
Cala-te.
Não rima com
cala-te. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e pais. Isto foi super desafinado hoje.
Cala-te.
Tem momentos de converseta. Eu adoro esse solo. Ah, ganda Hendrix. E números musicais.
Obrigado.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Obrigado pela vossa apresentação que já foi feita.
Obrigado pela vossa piedade.
É isso. Isto é verdade. Há que dizer que eu raramente fico sem palavras, mas quando vocês há pouco entraram. Há pouco, estamos a gravar isto depois do Fábio e do António Pedro terem vindo às manhãs da comercial. E vocês entraram e eu de repente disse assim: ó Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu lhes digo? Porque de facto, desde o primeiro dia que eu vi a Porta dos Fundos, que eu pensei: este pessoal é altamente fixe. E começo por aí. É um grupo, é uma reunião de 5 amigos, começa com 5 amigos.
Sim.
E vocês são mesmo amigos ou aquilo é só aparência e vocês de facto odeiam-se de morte uns aos outros?
Era mais espetacular se odiassem todos uns aos outros.
É, eu não suporto o Fábio.
É, na verdade, a gente é meio obrigado a conviver um com o outro.
É.
E a gente, essa viagem pra Portugal tá sendo muito maçante por conta disso. Né? A gente tá no mesmo quarto, viemos no mesmo voo.
Estão no mesmo quarto, mas não na mesma cama.
Também na mesma cama, foi uma exigência nossa. Okay. É pra manter isso, assim, essa chama do ódio acesa.
É verdade. A gente faz uma conchinha, mas eu fico por trás da conchinha,
que é uma exigência minha.
É a exigência do Fábio.
Claro, artistas.
Quem é que ficas à frente na conchinha?
Ele por trás.
Ele por trás.
Ele é um homem
abraço do urso.
Pois, ele é um homem grande, não é?
Um abraço do urso.
É o chamado a gravata do kiwi.
Explica lá isso. O que é isso?
Você sabe o que é kiwi?
Isso aí, claro.
Então, é porque eu não sei, de repente aqui tem outro nome, tipo bolas austríacas com creme. Bolas peludas austríacas, eu não sei.
Eu fico fascinado com as bolas de Berlim.
As bolas de Berlim, é verdade.
Sim,
mas nós somos amigos, de verdade. Éramos antes pessoas que... A gente sempre se admirou, a gente sempre se acompanhou o trabalho do outro. Sempre acompanhei, por exemplo, o Kibe Louco, que é o site do Tablet.
Sim, sim.
E todos nós ali já tinha trabalhado com o Gregório, no Junto e Misturado, um programa da Globo. O Ian já é meu amigo há 11 anos, eu sou padrinho do casamento dele, ele é do meu. E a gente já se gostava, já se dava risada junto no barzinho, tomando chope, entendeu? E a gente só teve o trabalho de falar: peraí, vamos agora levar isso a sério e fazer isso de verdade.
E isso que o Fábio falou é muito importante, porque a amizade só não segura esse trabalho. A gente precisa admirar e confiar muito no trabalho do outro, porque como escrevemos roteiros toda semana, e você precisa ter muito desapego, tem que ter muito pouca vaidade nessa hora, porque é natural que um apareça mais que o outro em algum momento, ou que os roteiros de um acabem sendo mais aprovados numa semana que do outro, que você tenha o desapego de entregar um roteiro seu pro outro terminar e isso flui tranquilamente.
A gente tem que ter a tranquilidade de falar: pô, não gostei desse texto, achei ruim. A pessoa não se ofender, falar: ah, então tá, então deixa. A pessoa falar: tá.
Isso acontece muitas vezes. Como é que é o vosso método de trabalho? Vocês reúnem-se, fazem um brainstorm todos juntos à volta da mesa? Como é que a coisa funciona? É por e-mail?
Somos quatro roteiristas: eu, o Fábio Porchat, o Gregório do Vivier e o Gabriel Esteves. Toda semana nós escrevemos dois roteiros e nos reunimos e apresentamos esses oito roteiros. entre nós mesmos, nós quatro, sócio, mais o Ian, que é o diretor, e o João Vicente de Castro, que também é um dos outros fundadores. E aí a gente lê os roteiros, e quando um roteiro é muito bom, fica assim, de cara, ele é ótimo, ele já vai pra produção. Se é um roteiro que precisa de ajustes, ele volta pra sofrer esses ajustes pelo próprio autor, ou ele é repassado pra outro. Que
se... Às vezes o Kim escreve um, eu falo, putz, deixa eu mexer nesse aqui, por favor, que esse é a minha cara. Aí eu vou lá e pego e mexo.
E por aí vai.
Ou alguns são assim, na hora a gente mexe, corrige uma coisinha ou outra que alguém fala ali, pum, já aprova, já tá resolvido.
E tem outros que vão direto pro lixo. Que apresenta o roteiro, só ele acha graça, os outros cinco acham uma merda e vai direto pro lixo.
A gente fala, manda pro e-mail lixeira@portadosfundos.com.br
e vão pro lixo e ok.
Okay. E quem escreve custa ir pra lixeira ou não? Pra quem escreve o roteiro? Às vezes é complicado, não?
É, porque se você escreveu parte do pressuposto que você gosta daquilo, claro, que você achou aquilo. Mas volta e meia, a gente lê o roteiro e o cara fala, não, tá ruim mesmo, pode jogar fora, não tem importância. Porque o Kim fala uma coisa que eu acho muito importante mesmo. O segredo do Botafogo, aqui. Um dos segredos do Botafogo é que a gente joga coisa fora. E as pessoas tendem na internet muito a aproveitar, não, já tem isso aqui, faz. Não, já tá aqui, vai e faz. A gente olha. Não, a gente não achou engraçado, joga fora. A mesma forma que filmamos, vamos como é que tá feito, tá sem graça, joga fora. Mesmo já filmado, já editado, já feito.
Já aconteceu umas três vezes isso. O vídeo ser, o roteiro ser aprovado, ir pra produção, gravado, editado, tá pronto pra ir ao ar, a gente. Não.
Mas nota-se que vocês são perfeccionistas mesmo, há ali um cuidado incrível em tudo, na maneira como está realizado. E eu acho que a realização é importante na comédia, sim. Porque eu vi uma entrevista tua, Fábio, em que dizias que a comédia não tem que ser bem filmada, tem que passar a mensagem de uma forma muito precisa para fazer rir as pessoas, não é? Uh-huh. E vocês têm esse perfeccionismo, é quase um mecanismo de relógio, não é?
É, porque assim, tudo atrapalha a comédia.
Sim.
Tudo, qualquer detalhe, um respiro errado, uma pausa, um olhar, pode fazer com que o público perceba a piada antes da piada acontecer, estragar sua piada.
O que é
piada.
Também uma das coisas mais interessantes da comédia, que é esse lado de risco em que tu estás na corda bamba e podes cair.
Exatamente. Sim. Esse timing é muito difícil de acontecer. E quando você está fazendo... Porque no teatro, por exemplo, meu show de stand-up, eu faço a piada, tá acontecendo ali na hora, eu faço do jeito que eu fiz. Num sketch do Porta, por exemplo, alguém escreve o texto, esse texto vai pra produção, que vai achar um lugar pra fazer aquilo, que já pode ser um lugar diferente daquilo que você fez, que já pode ser com os atores diferentes do que você pensou. Os atores vão lá, fazem, improvisam, pode fazer uma coisa diferente daquilo que você pensou. Aí o editor edita de uma outra forma e o diretor vai... Então, quer dizer, aquilo ali pode virar um monstro. Eu acho que lá no Porta a gente tem essa percepção e tenta fazer o tempo todo respeitar o roteiro, que é onde tudo começa e onde a gente... uma coisa que a gente respeita muito lá, que é o roteiro, mas ao mesmo tempo tendo um diretor que tem esse tempo de comédia muito forte na cabeça dele, então ele consegue deixar os atores improvisarem e indo, mas ele já vai editando o vídeo conforme ele vai fazendo, ele vai editando na cabeça dele, ele já vai sacando onde é que vai, onde é que não vai.
Então... Eu acho que é essencial, isto é uma das, e Vasco, tu também trabalhando na televisão, isto é uma das guerras que nós temos aqui, trabalhando em humor há muito tempo, que é esses filtros todos porque passa o texto até chegar às pessoas. Eu acho que toda a gente tem que estar a remar para o mesmo lado, não é?
Exatamente.
E vocês encontraram um realizador, um diretor, neste caso, que percebe exatamente qual é que é as vossas... E vocês nem precisam explicar muito, é isso?
Não, e também não tem um distanciamento muito grande. Normalmente, eu não sei como é que é aqui, mas no Brasil, pelo menos, quando existe uma figura de um diretor na TV aberta, normalmente é um diretor estrela, é um cara meio... Que trata com distanciamento o roteiro. Os roteiristas, às vezes, nem conhecem o diretor... E lá a gente tem um trabalho muito próximo. Então, às vezes, você já escreve o roteiro, já chega pro diretor e fala assim, pensei nisso. Aí ele fala assim, poxa, quando você leu, eu já pensei nisso. E às vezes a ideia dele é melhor que a sua, ou a sua é melhor que a dele. Então, tem uma troca muito grande entre a gente lá o tempo todo, que acontece desde uma conversa informal, tomando um chopp em algum lugar, bebendo um chopp em algum lugar, ou até na reunião de roteiro.
E então, tem uma coisa que lá me parece que, falo no Brasil, porque é onde eu conheço de verdade. A televisão, vai, cada um ali quer fazer a sua própria piada. O figurinista quer fazer a piada dele, então ele faz uma roupa hilária. E aí o cenário quer fazer um cenário hilário.
É tão bom estar a ouvir falar disto, acho que é tão bom estar alguém a falar sobre isso.
E aí quando você viu, eu lembro de um sketch que eu escrevi, que era de Adão e Eva, lá pra televisão. E aí de repente chegou a figurinista, não, pensei em Adão todo vestido de palha. Eu falei, desculpa, por quê? Palha? Por quê? Não, porque eu achei que ia ficar bonito. Eu falei, não, peraí, mas Adão é o Adão. Não adianta você botar ele de palha. Porque daí... Ela, não, mas eu achei que era uma piada. Eu falei, tá, parece
Fábio, escroto. Fábio, eu gostava de te abraçar neste momento. mas de uma forma máscula, atenção.
Sim. E aí eu falei pra ela, assim, com o carinho do mundo, eu falei assim, deixa a piada pro cara que escreveu. Fazer, porque ele parou pra pensar aquilo. Ele não escreveu aquilo dormindo, falou, ah, escreve qualquer coisa aí, pronto. Ele parou, ele leu pra pessoas, as pessoas falam, não, isso não tá bom, essa palavra não tá boa, muda essa palavra. Então, quando a gente terminou de escrever aquilo ali, são aquelas palavras que a gente pensou. Porque daquele jeito é que aqueles redatores acharam que ia ficar legal.
Eu acho que o que mais me tortura não é o figurino nesses casos, é o som. Quando vem uma piada e faz assim, poing.
Palmas.
Não.
As palmas que. Estás a fazer.
Sim, claro,
sim. Estás a falar disso qualquer coisa que nem é uma piada, é apenas uma constatação. Palmas. E para o programa para palmas. Porquê que são as palmas?
É para encher. Mas. Eu estou tão emocionado com isso que eles estão a dizer que neste momento nem sei o que é que ia perguntar. Sei que ia dizer qualquer coisa super interessante e que me escapou.
Porque comédia é matemática mesmo. Aquilo ali funciona daquela forma, daquele jeito.
Tem o seu ritmo, tem tudo.
Muitas vezes há muita ideia, e isso é uma luta antiga aqui que acontece, de que é só o texto. Agora, entretanto, isto passa a ser outra coisa, mas o texto é mesmo, é uma equação.
Sim. Por isso quando a gente lançou
o livro. É uma bomba relógio, pode explodir.
A qualquer momento.
Se o fiozinho errado for tocado.
Sim, quando a gente lançou o livro, muita gente falou assim, agora vocês estão indo pro livro. Então a gente falou, não, ao contrário, a gente está voltando às nossas origens, porque o livro são 37 sketches. Então, assim, a gente está mostrando ali onde tudo começou. O Porta dos Fundos começou quando alguém escreveu um primeiro texto a primeira vez. Sim. Então a gente dá uma importância. O Brasil é um país que se lê pouco, a gente dá pouco valor ao livro. A gente tinha um presidente até 4 anos que se vangloriava de dizer que era analfabeto, que não sabia ler e achava isso o máximo. E é muito ruim isso. O legal é ler, o legal é escrever, o legal é saber ver isso. E a gente tenta privilegiar sempre o texto, assim, com o Porta dos Fundos.
Fábio, falavas aí no Brasil, eu sei que aqui em Portugal a recepção ao vosso trabalho é inacreditável, todos os dias, já agora um pequeno à parte, eu tenho poucas aplicações no meu celular, mas uma das que tenho é a vossa,
aplicação da porta
e é extraordinário,
fundos.
De um lado é a porta dos fundos, virando ao contrário fica o fundo da porta, que eu sou, é o making of e é extraordinário e recomendo toda a gente a fazer
o grátis.
E é grátis, é free, portanto façam a aplicação, o download da aplicação da porta dos fundos, que é de facto extraordinária. Em Portugal eu sei que há muita gente que tem essa app e que vos adora. No Brasil, como é que é a vossa vida normal? Fábio, António, vocês saem de casa e como é que é ir no supermercado? A reação das pessoas, vocês agora são pessoas conhecidas, vocês passaram a ser estrelas.
O Fábio virou a Xuxa.
Foi?
Eu faço filmes com meninos de menores de idade. Ele comprou um par de botas brancas e...
Já agora, António, deixa-me dar-te os parabéns pelo teu sketch sobre a Xuxa.
Eu escrevi esse pro Kibe. Juro por Deus, quando eu escrevi, eu escrevi esse, eu queria que o Kibe fizesse.
E é tão bonito porque é tudo feito, e isso é uma das coisas que vocês fazem tão bem, que é tudo com um ar tão sério, porque eu acho que a comédia, quanto mais...
De verdade.
De verdade for...
Uma coisa que é esquisito ficar falando da gente, né? Mas uma coisa que eu observo, vendo vídeo até das outras pessoas deles fazendo, é de verdade. O Gregório é o Michelangelo. O Kibe é o cara que vai comer a Xuxa. Você olha aquilo ali, é verdade, não é mentira. A gente acredita naquilo ali. Os 10 mandamentos é Moisés e são 3 idiotas ali falando, não, Moisés! É aquela cena de verdade. Eu acho que isso é muito importante. Porque é uma coisa meio infantil, né? A criança, ela acredita naquela brincadeira de verdade e ela vê o que tá acontecendo. E a gente, quando tá fazendo os esquetes ali, a gente tá vendo de verdade o que tá acontecendo. Então a gente começa a ter discussões no meio da cena com os personagens falando, porque a gente tá dentro ali da onda mesmo. Naquela bobagem, naquela brincadeira de verdade. Aí acho que isso passa, obviamente passa pro espectador na internet.
Mas isso que você perguntou sobre como mudou a nossa vida...
António, tu há uns anos eras apenas um tipo que trabalhava em publicidade, que antes tinha estagiado em rádio, e agora você vai no programa do jogo, está na rádio comercial.
Assim, o Kibe Louco tem 12 anos. E o Kibe Louco, apesar de ter uma penetração muito grande no Brasil, minha cara não aparecia. Sim. E pra mim era ótimo. Era muito confortável.
Você descobriu isso agora.
Descobri isso agora. Porque depois do Porta dos Fundos, o que aconteceu? O Fábio e o Gregório, que são rostos mais conhecidos, porque já tinham uma história mais relevante na TV e no cinema, eles ficaram ainda mais conhecidos. O Fábio é assustador andar do lado do Fábio. Quando eu ando com amigos que não são conhecidos na rua, eles falam pra mim assim, é assustador andar do seu lado. Quando eu ando lá do Fábio, eu falo assim, é assustador andar do seu lado.
Bonecas russas do Matrioshkas.
Mas outro dia foram tirar uma foto sua no banheiro, não foi, Kiki?
Não, no aeroporto de Congonhas, eu tava em São Paulo, o cara eu fui no banheiro fazer xixi, né?
No mictório.
Fui no mictório, tava lá, e o cara com o celular, ele tentou tirar uma foto do meu...
Não pode.
Não pode, mas peraí.
Pra saber se tinha bola azul.
Pra saber se meus testículos eram azuis. Foi o argumento.
Como é que
dele.
Tu reagiste a isso? O que é que tu disseste?
Eu reagi como uma pessoa que está urinando no aeroporto reagiria quando um desconhecido tenta tirar uma foto do claro. Seu pênis e você claro, fala assim, claro. Uou!
Isso é desconfortável para ti, esta exposição, ou não, António? Tu já começas a estar habituado?
Não, assim, eu fico muito grato que isso tenha acontecido comigo agora que eu estou com quase 40 anos, eu fico satisfeito. Porque se isso tivesse acontecido comigo com 21, eu estaria com sífilis agora. Eu teria engravidado metade da população da Zona Sul do Rio de Janeiro.
Podes desfrutar disto de uma forma mais pacata e madura.
Mais pacata, madura e compreensiva, e entender e saber que tem armadilhas.
Então eu que tenho 30 tenho que me preocupar, é isso?
É, mas você já tá com sífilis.
Eu já venho de essa longa data, né?
Tá.
Eu tô na Globo, né? Quer dizer, já tô com SIDA, inclusive.
Já. Pra você ir pra Globo, você teve que...
Teve que fazer tudo isso. Bem.
E é assim que acabamos a primeira parte deste filme. Falando de matérias boas e alegres, a segunda parte já a seguir. Estamos com o Fábio Porchat e com o António Pedro Tabete, e isto é extraordinário. Falamos mais sobre a Porta dos Fundos já a seguir. Não faça nada, voltamos já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Comercial.
Mamá, tu disseste que o Jumbo tem tudo.
E tem. Bolo rei, peru, bacalhau, as couves.
Oh, mas falta uma coisa.
O quê?
Biscoitinhos para as rendas do Pai Natal.
Até domingo, roti de porco ananás e ameixas a 4,95€ o quilo e laranja nacional a 49 cêntimos o quilo.
Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Não sei como dar a volta a isto.
Ao nosso almoço ou à reunião das três?
Não, à azia.
Toma Reduflux.
Se anda às voltas com a azia e indigestão, não dê mais voltas. Tome Reduflux. Reduflux contém ficodol que cria uma barreira protetora no estômago, combatendo a dor e o desconforto. Reduflux. Alívio duas vezes mais rápido da azia e indigestão. Reduflux é um dispositivo médico. Para mais informações, leia a rotulagem e as instruções de utilização.
Responda, recruta, o que diz o Pai Natal quando há prendas?
Ho, ho, ho!
Outra vez?
Ho, ho, ho!
E o que diz o Pai Natal quando recebe prendas?
Oh.
Não sabes?
Não.
Para ser um Pai Natal de elite, venha ao Clube dos Preços Baixos. O nosso forte é o preço. Portem sempre.
Ah, onde vamos? Ao tailandês?
Ou ao chinês?
E ao indiano?
Olha, e se fôssemos ao japonês?
Ah, boa! Ainda não fomos lá?
Então vá, vamos!
Apanhar o avião!
Descubra o mundo com a Lufthansa. Conheça a Ásia a partir de 549 euros. Reserve já em lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Este sábado e domingo, a excelência do sabor mediterrâneo. Azeite Virgem Lagar da Vila, garrafa de 1 litro por apenas 2,39€. Não perca. Limitado ao estoque existente. Lidl, mais para si.
O prémio Escolha do Consumidor é a visão que você tem de uma marca. É a visão que tem da qualidade dos seus produtos. É a visão que tem dos seus profissionais. E nós não poderíamos estar mais gratos pela sua visão. A Multióticas foi premiada pela Escolha do Consumidor. O melhor presente que nos podia oferecer no fecho do ano em que celebramos o 25º aniversário. Obrigado pela sua preferência.
Ó Iva, Risto, tens cá na tua loja portáteis, computadores, monitores, tablets, smartphones, câmaras, discos, GPS, consolas, impressoras, tinteiros e toners. Sem Iva?
Sem Iva? Sem Iva não tenho.
Ó Iva, Risto, se não tens cá disto, vou à Staples.
Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Staples tem cá disto tudo com a oferta do IVA em talão para descontar de 9 a 24 de dezembro. Staples é tão fácil.
Visita a Expo Ocasião, feira de veículos usados e seminovos. E o primeiro Salão dos Campeões de 2 e 4 rodas. De 13 a 15 de dezembro, na Expo Salão Batalha.
Noel Corte Inglês, só este fim de semana, 50% em talão em brinquedos e videojogos. Utilize o saldo nas suas compras de Natal de 9 a 24 de dezembro, só no El Corte Inglês. Consulte os nossos vendedores ou visite-nos em elcorteinglês.pt.
Dia 9 ACP BP. Dia 9 de cada mês os sócios ACP têm 9 cêntimos de desconto na BP, que agora podem chegar aos 15 cêntimos ainda acumuláveis com o desconto em bomba.
Mas hoje é dia 7.
Então já só faltam 2 dias.
ACP? Claro que sou sócio. Vá a acp.pt ou ligue 707-509-510.
Bem-vindo à Phone House.
Olá, faz descontos?
Yes, we can.
Como?
Yes, weekend. É o fim de semana, sim.
Portanto...
Portanto, na Phone House há descontos que só acontecem este fim de semana. De 6 a 9 de dezembro, damos-lhe 20% de desconto em smartphones desbloqueados.
Yes, weekend. No fim de contas, as lojas Phone House dão sempre mais.
Informe-se das condições em loja.
Mais e mais, mais e
de 6
mais,
a 15 de dezembro, faça as suas compras de Natal no Braga Retail Center e devolvemos 50%.
Para mais e mais presentes.
Informe-se no balcão da campanha. Braga Retail Center. Mais para viver, mais perto de si.
Mais e mais, mais e mais, mais e mais e mais.
Natal sem IVA é na JOM. É isso mesmo, de 6 a 8 de dezembro, não paga o IVA em carpetes, utilidades, decoração e iluminação. JOM, tudo para o seu lar. Agora também no Fórum Montijo. Não acumulava com outras campanhas em vigor.
Mamã, tu disseste que o Jume tem tudo.
E tem. Bolo rei, peru, bacalhau, as couves.
Oh, mas falta uma coisa.
O quê?
Biscoitinhos para as rendas do Pai Natal.
Até domingo, roti de porco ananás e ameixas a 4,95€ e laranja nacional a 49€ o quilo.
Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Responda, recruta, o que diz o Pai Natal quando dá prendas?
Ho, ho, ho!
Outra vez?
Ho, ho, ho!
E o que diz o Pai Natal quando recebe prendas?
Oh.
Não sabes?
Não.
Yeah! Aprenda a ser um Pai Natal de elite no Clube dos Preços Baixos. Aproveite todos os tablets Samsung Galaxy Tab 3 e Sony Xperia Z com 20% de desconto direto. Só de 6 a 8 de dezembro. Portem sempre.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo! Sejam muito bem-vindos à segunda parte deste
bem-vindos.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Hoje é programa realmente bacana.
É,
mas obtuso.
Sem dúvida. Portanto, é o Pribo.
Sim.
Pois é. Não é. Não, peraí, programa realmente incrível.
Não, programa tira-se realmente.
Não, é PRB, é o PRBMU.
É isso mesmo.
As iniciais. Epá, sim.
É ridículo. Fábio Borchat e António Pedro Tabete estão aqui connosco. Uma questão que eu tenho mesmo. Eu adoro o nome Porta dos Fundos. Acho um nome inacreditável.
Qual é a origem disso?
É a origem disso, eu preciso saber disso. Acho que tem a ver com o jogo. Li isso em algum
tem,
lado.
Tem.
Fala-me disso, Fábio.
O Ian, nosso diretor, como a gente falou, a gente é amigo desde antes e tal. A gente fazia uma jogatina, um ia pra casa do outro, e uns 10 pessoas lá ficavam jogando mímica, ficava mil jogos e tal, e um dos jogos que a gente tava lá fazendo era uma mímica, e o Ian, que é o diretor, ele tinha que fazer Porta dos Fundos, e ele ficava apontando pra porta e pra bunda dele, e a gente falou, por que é isso, é porta da bunda, não, porta. E aí ficamos horas, assim, 5 minutos, né? O Ian não sabia o que é isso, e ele nervoso apontando, aí quando terminou ele falou, gente, é Porta dos Fundos, a gente falou, não é, Ian, isso não é, só pra você entender, não é a Porta dos Fundos. E ficou isso nossa consciência. Quando a gente começou a pensar em nomes, que nome que vai ser, que nome que vai ser, a gente falou, pô, podia ser um nome que tivesse a ver com a gente, que é uma brincadeira, coisa que aconteceu. E aí quando a gente levantou a Porta dos Fundos, a gente falou, putz, esse nome ainda encaixa perfeitamente, porque todo mundo diz que a internet é a Porta dos Fundos pro sucesso, pra televisão, e não sei o que. A gente falou, bom, então vamos entrar com o pé na Porta dos Fundos.
Pá, que boa ideia, que boa ideia. E com isso criou-se uma revolução. Eu estava a pensar que a vossa revolução é muito na maneira como as pessoas passaram a ver a internet, que é um sítio possível de criar um negócio de televisão que dá frutos. Mas além disso, eu estava a pensar, o humor brasileiro é vasto e cheio de tradições, mas a vossa linguagem é diferente daquilo que nós estamos habituados no humor brasileiro, que é um humor muito mais para fora e muito mais... E vocês, de repente, trouxeram esse lado quase britânico para...
Sim. É mais minimalista ali,
sim,
né? É mais
sim,
no cotidiano,
sim.
Mais no... As situações do cotidiano.
Sim.
Mas é porque, na verdade, é um pouco aquilo que a gente estava falando no outro bloco. É de verdade, né? O de verdade é mais aqui. A gente está conversando aqui agora, assim. Eu não preciso, para fazer um sketch humor, ficar falando dessa forma. Claro. Que loucura louca! E daí ficou uma coisa... Porque outro dia eu fui assistir a novela, por algum motivo botei lá... Eu achei que as pessoas estavam de sacanagem. A senhora vira, ela falava: você, vem aqui agora. Eu falei, por que ela tá falando dessa forma? Por que ela não fala oi, tudo bem, vem aqui? As pessoas acham que interpretar virou um negócio meio de, né, maluco.
É, sobretudo porque na TV brasileira ela é muito voltada para classes C e D da socioeconômicas mesmo. Uhum. Então, há esse hábito de que a pessoa que é mais humilde, mais pobre, precisa ouvir as pessoas gritando.
Você precisa grito, sublinhar.
E isso não é verdade. Se você pegar o último iPhone e você levar no lugar mais obscuro da periferia do Rio de Janeiro, o cara sabe mexer nele melhor que você.
Existe um certo preconceito nisso também, claro. Né? A classe C, a classe D. Não, evidente. Eles não sabem nada, eles não entendem. Que era um pouco que falavam da gente também na TV. As emissoras falavam: ah, é um humor muito inteligente. As pessoas não vão entender. E aí a gente faz na internet, o mundo inteiro dá risada, sim, e entende, sim. A gente fala: peraí, então acho que as pessoas internas não são idiotas, as pessoas.
Claro. A ideia do humor inteligente quase como um insulto, uma coisa negativa, não, é demasiado inteligente, isso é duro de ouvir, não é?
É, porque daí quando a gente faz fora, e aí todo mundo assiste, e não importa se é mulher, homem, velho, se é novo, se é criança, se é... Outro dia um cara saiu da janela do ônibus, o cobrador do ônibus saiu: Porta dos Fundos, gritou. O garçom veio falar: pô, vi o vídeo do Porta dos Fundos. Então assim, não é humor para elite, é um humor que a gente acha engraçado. Eu acho que é aquela velha história, o Chico Anísio falava isso: humor ou tem graça ou não, são os dois tipos de humor, né?
E
é um pouco isso.
E tem também essa questão de... No dia a dia, as pessoas comuns falam palavrão. Você fala marcas, você fala produtos, você... É o teu dia a dia. Então, claro. O que a gente faz ali é falar como as pessoas falam no dia a dia delas. Então, rola uma identificação muito maior do que quando o cara vê alguém com uma gravata borboleta roxa, gritando e saltitando e falando, repetindo bordões. Ele até... Isso é claro, com uma TV que é um canhão, a pessoa acaba assimilando isso de alguma maneira. Mas nas nossas esquetes a identificação é muito mais espontânea, porque ela não é forçada. Ele se identifica de imediato ali, quando ele vê uma situação pela qual ele já passou, com reações que ele já quis ter, ou que ele gostaria de ter, ou que ele já viu alguém tendo.
E a gente, sem querer, criou bordões, assim, porque muita na TV tem assim: vamos criar um bordão, qual que será um bordão? A gente nunca pensa em bordão, mas a gente...
Geralmente são os que funcionam, são aqueles que saem assim, né?
Exatamente.
Se vocês pensam, vamos aqui criar um bordão.
Não, é raríssimo isso dar certo. E a gente acabou percebendo isso, e bordão é uma coisa que é popular, cai no inconsciente coletivo, as pessoas falam, a gente cria uns bordões sem saber que tá criando.
É, porque as pessoas assistem aos vídeos mais de uma vez, então elas... acabam pegando expressões que não eram para ser bordões e acabam transformando.
Isso é uma coisa que a internet tem, que é maravilhosa, né? De você poder ver quando você quiser. Outro dia, a Fernanda Montenegro ganhou o Emmy lá. Emmy? Foi o Emmy? Emmy Internacional por melhor atriz, por um seriado chamado Doce de Mãe, que passou na Globo. Passou um dia na Globo, eu não vi. Aí a Globo falou assim: então, especialmente amanhã, às 3 da tarde, a gente vai passar de novo. Eu falei: olha que coisa horrível, você tem uma chance de ver um negócio que você nunca mais vai ver na vida. Isso é tão antigo, é medieval isso, né? Você, se não vir amanhã, acabou, perdeu pra sempre. Isso, como assim?
Essa história, eu tenho um amigo que tem uma filha de 4 anos e a menina só vê desenhos animados no YouTube, no tablet, etc. E ele tá mostrou pra ela o Cartoon Network, né, na televisão, e ela ficou vendo, e ela, a primeira reação dela foi tentar passar o dedo na TV.
Eu sei o que é isso, tenho um filho de 4 anos.
E aí ela passou o dedo, o pai falou assim: não, filha, não funciona assim e tal. Aí ela: mas o que que é isso? Não, aí ficam passando os desenhos, e ela falou assim: ah, entendi, então aqui fica passando desenho surpresa. Porque ela não tem a opção de saber que horas vai. Sim. Então, realmente é um conceito completamente ultrapassado. E que, graças à internet, a gente conseguiu atingir muito mais gente em qualquer momento, em qualquer hora. A pessoa tá do teu lado, ela fala: ah, já viu esse aqui? E o compartilhamento é gigante. Já vai filtrado. O Facebook foi muito importante pra gente em relação a isso, porque se você assiste a um vídeo do Porto de Fundos que você gosta, quando você passa pros seus amigos, os seus amigos já veem aquilo de uma outra maneira, já vão experimentar isso com
vamos ver o que o Nuno achou.
Selo de qualidade.
Já tem o selo de qualidade do Nuno, entendeu?
Há uma coisa que eu vejo muitas vezes em relação aos vossos vídeos, e pego nisto porque vocês disseram que há muita gente que vê várias vezes. Eu vejo várias vezes para saber o que é que cada um de vocês está a fazer no vídeo. Porque eu gosto muito do sketch do Moisés. E vejo aquilo muitas vezes porque gosto de ver o que é que um está a fazer. Epá, eu acho que não vi bem o que é que ele está a fazer.
Há muitos detalhes, não é?
Há muito detalhe. É verdade. E isso prova o quão vocês se entregam, porque não é. Sim. Este é o sketch em que aquele vai brilhar, ou este é o sketch em que eu vou brilhar. Há ali uma entrega a toda a gente e isso depois reflete. Vocês têm essa noção?
Totalmente. E tem isso assim, mesmo sabendo, está todo mundo ali entregue, mas sabe a vez do outro, entendeu? Sabe que o Gregório é Moisés, ele vai fazer o Moisés é ele, mas eu tô ali de transeunte ali, eu tô falando juntinho, eu tô dando gás pra ele também.
Sim.
Porque eu coloco uma coisa e o cara ele joga por cima outra. Tem um vídeo especial que tem que assistir umas 15 vezes, que é o do Parabéns, que vai, cada um de nós faz uma coisa muito. Eu mesmo não assisti ainda o suficiente.
Eu não devia dizer isso.
Eu já dei por mim a ver várias vezes.
Eu fiz um programa de televisão aqui há uns tempos no canal público de Portugal. E o primeiro programa que eu fiz começou com a nossa versão desse sketch.
Ah, a gente viu isso.
Não viu nada.
Vi?
Ah, não.
Vemos, passou. A gente chegou lá, até a pessoa, é porque estão plagiando a gente.
não era plágio. Não era plágio.
Era uma homenagem. O conceito do programa era
pegar em coisas que já tinham sido feitas. Exato. E apenas dizer, pá, nós adoramos isto, vamos homenagear quem fez isto.
Lá chegou pra gente assim, estão imitando vocês,
não,
olha lá.
Não, longe disso, nós até dissemos, isto é Porta dos Fundos, eles são os maiores.
Peraí, deixa eu ligar para o meu advogado.
Pronto, acabou aqui o programa. Vasco.
Peço desculpa. Mas olha, pá, e isso dá para perceber. Vocês, pá, vocês, atenção ao verbo gozar, que é outra coisa. Vocês divertem-se muito a fazer aquilo.
Muito,
que nossa. É o mais importante, tudo, não é? Pá?
Sempre. A gente se
diverte. Acho que vocês muito. Disserem, pá, não, já perdeu a piada, vocês param de fazer isto, não?
É, totalmente. A gente ri do outro. A gente, eu rio de. Eu sou um dos que rio bastante. Assim.
É insuportável gravar com o Fábio. O Fábio ri o tempo todo. Assim, você tem que repetir cada cena.
É desesperador.
10 vezes, porque ele não para de rir.
E eu rio de bobagem, do Rafael Infante piscando o olho. Eu acho aquilo engraçado. Eu sei que ele fez aquilo ali de forma escrota. Eu falei, é aquilo ali, é. Então, assim, eu vou percebendo muitas
coisas. Não. Às vezes você vê coisas que só você vê.
É claro.
Agora,
é
que eu tô à frente do meu tempo, rapaz. Eu tô vendo muito além.
Olha, nós temos que falar sobre o livro. O livro é muito interessante porque tem os textos e tem notas explicativas. Eu acho isso muito interessante sobre o que é que vos ia na cabeça quando escreveram. E estava aqui a pensar no lendário sketch do Mário Alberto.
Sobre a mesa.
E isto. António, foi começa com uma cena a que tu assististe numa mesa num restaurante ao lado tua e que te revoltou um bocado. Queres falar sobre isso?
É, pô, eu tava num restaurante e todo mundo já passou por isso. Você, quando tá levando uma namorada, uma mulher que você quer conquistar pra um restaurante, o início de namoro normalmente acontece, você tá super apaixonado aquela coisa, e você vê do lado uma mesa com um casal casado há 40 anos que não se fala, não se olha.
Cada vez há mais
e só come. Sim. E você fala assim, nossa, eu nunca quero chegar nesse ponto, mas vai chegar.
Claro.
E é o momento,
claro
que vai, isso vai acontecer.
Chama monogamia.
Chama vida. E aí eu tava jantando e vi um casal exatamente assim. E a mulher virou pra ele e falou, eu não lembro o nome dele exatamente, mas era Cláudio. Falou, Cláudio, a gente precisa conversar. E ele comendo sem olhar pra ela, assim, sobre o quê?
Eu acho que essa conversa ia ser num restaurante. Não precisa ser em casa, não. Num restaurante.
Num restaurante. Aí ela, sobre a gente. Aí ele, que papo merda, hein? E acabou ali a conversa.
E vai ser tão trágico.
E eu tava com a minha mulher na hora comendo. Sim. E eu e aquela coisa de você ouvir. E eu fiquei assim pra ela. Caraca, você ouviu isso? Ela, ouvi. Nossa, que cara grosso. Aí eu fiquei imaginando o que essa mulher gostaria de falar pra esse cara.
Ou seja, o que tu fizeste foi a vingança daquela mulher, no fundo. Foi.
Mal sabe ela, né?
Mal sabe ela. Se ela for fã da Porta dos Fundos e já. Ela sabe que é ela.
Olha,
porque,
eu ponho este sketch, o texto deste sketch, quase ao nível do Papagaio Morto dos Monty Python.
É, tipo isso, eu também acho.
É um daqueles sketches em que. O sketch não se limita à punchline, ou seja, é o caminho até chegar lá. E
acho.
É aquela acumulação. Como é que foi escrever e arranjar esta sucessão imparável de coisas badalhocas?
Badalhoca é uma palavra portuguesa. É assim.
Tu tens uma mente porca.
Eu sei que desde que vi aquele sketch nunca mais vejo no Michael Phelps da mesma maneira. Sou eu. Peço desculpa.
Como é que foi o processo de escrita disso? Tu sentaste e começaste a pensar nas coisas mais.
Eu pensei nas piores. E vou te falar, há coisas. Isso eu nunca falei. Vou falar aqui. Pela primeira vez, há coisas no roteiro que.
Ai, mesmo.
Que não foram pro vídeo, assim. Porque a gente, na edição, tirou uma coisinha. Ela falava que ela queria transar com o time da Nigéria, com a bateria da escola de samba da Grande Rio. Isso não foi.
O time da Nigéria foi.
O time da Nigéria foi, mas Grande Rio não foi. Veio, a bateria da Grande Rio não
tinha
foi.
Tinha mais coisas.
Tinha mais umas coisinhas, mas assim... Eu tentei ir num movimento crescente e aí e cair e voltar. E fazer, eu tentei de verdade fazer uma montanha russa. Que em algum momento ela fosse crescendo pra coisas absurdas, aí descesse pro que xingavam ela, mas o verbal e depois o físico de novo. Eu tentei fazer isso. E desse roteiro eu lembro que. Foi um dos. Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro roteiro, um dos primeiros da Porta dos Fundos, eu acho. E a gente. Na primeira leitura, a Júlia, que faz comigo o vídeo, tava lá com a gente e a Júlia leu. Ela é toda puritana,
certinha,
né? Ela é toda certinha.
O que torna mais divertido.
Ela não tinha ideia do que era 70% do que tava escrito ali. Ela não sabia. Ela falou assim, o que é isso? Aí eu falei assim, procura no Google. Ela me mandou uma mensagem.
Meu Deus.
Ela mandou um SMS, Sim. Ela mandou uma mensagem pelo celular falando assim... O que é bukkake? Eu respondi pra ela assim, procura no Google. E aí ela respondeu, aí passou uns 10 minutos,
coitada.
Ela respondeu assim pra mim, você acabou com o meu dia.
Já agora, para os nossos ouvintes que não sabem o que é melhor ir ao Google. Mas por vossa conta em risco.
É só imaginar uma grande quantidade de bolas germânicas de creme.
Bolas de Berlim. Esse era um texto que a gente tinha que colocar no livro, óbvio, né? Porque quando a gente foi fazer essa seleção de quais... São 37 sketches que estão lá no livro. A gente ficou pensando quais seriam os mais... melhor lidos, né? Porque, por exemplo, do Fundo Verde. Sim, sim, sim. Do Fundo Verde é melhor visto, né? O Linha da Vida. Não, não é Linha da Vida, não. É o Ponto de Vista. É melhor visto. Então a gente foi escolhendo uns assim e esse era um que tinha que estar no livro, né? Porque sim, ele é o texto inteiro.
Porque ele é literário. Há aqui uma qualidade literária. O outro também assim é aquele que nós estávamos há pouco a ouvir ali no estúdio, que é aquele em que a tua colega de trabalho, Fábio, chega e diz bom dia e tu disparas também um maior chorrilho de insultos.
Sai de dentro. Né? A gente lança o livro hoje em Lisboa.
É verdade, fica aqui já o convite.
Exatamente. Estão todos convidadíssimos para.
Hoje sábado, não é?
Hoje sábado. Sábado.
Então, quem está a ouvir no domingo, o que é que pode fazer, Fábio?
Pode voltar no tempo. E é o lançamento do livro num dia especial.
Tu costumas fazer muito isso, voltar atrás no tempo.
Volta e meia eu faço isso.
Ele é um viajante do tempo.
E recomendas vivamente voltar atrás no tempo.
Então, eu recomendo muito voltar atrás no tempo. Eu conheci parentes meus interessantíssimos.
Minha avó era muito gostosa.
Nossa! Eu comi muito a minha bisavó, porque, quer dizer, no fundo, enfim, vale a pena, é uma dica. Então a gente vai lançar o livro, autografar, e eu faço a peça hoje no Fórum do Normal, no Coliseu. Então tá sendo um final de semana de trabalho do Porta dos Fundos aqui em Portugal, né?
Eu não dormi.
Olha, vocês já fizeste coisas com o Bruno Nogueira.
Sim.
Eu acho que... existe a possibilidade de haver algum dia uma ponte entre Portugal e Brasil no que toca ao humor?
Eu acho.
Porque agora é uma geração em que a sensibilidade humorística é muito próxima.
Totalmente, eu acho que tem. Eu até assim, o Caruso já veio pra cá e fez alguma coisa aqui. E eu vou fazer um filme ano que vem aqui em Portugal, no final do ano também, então vão ter atores portugueses também. Então, no fundo, assim, eu acho que cada vez mais pode ir. Eu acho que o Porta dos Fundos podia fazer alguma coisa aqui, né? Ia ser divertido.
Ia ser incrível.
Vamos pensar.
Pensem nisso. Pensem
nisso.
Temos que chegar ao fim porque o fato. Né, tem que ser. Vocês têm que ir para o Porto. Depois chegam atrasados e a culpa é nossa, meus amigos.
Tem que voltar ao tempo e ir para o Porto. Né?
Exato. Fábio e António Pedro, é um prazer ter-vos aqui.
Obrigadíssimo.
Obrigado por tudo. Continuem a fazer o que vocês mais gostam.
Boa. Para sempre.
Só uma coisinha final. É difícil serem chefes de vocês mesmos ou não?
Nossa, é a coisa mais fácil do trabalho, é essa. É a melhor coisa do mundo.
É bom.
Nossa.
É bom ser o dono da própria padaria, né?
O Fábio fala um negócio muito bom. Você, na sua padaria, você fala assim, eu quero fazer um pão azul. Por quê? Porque eu quero.
Ok.
É isso. Mas se der errado, você fala assim, tudo bem. Eu que quis mesmo.
Mas às vezes não há uma pessoa do grupo que tem que ser ali o líder chato, que é, vai, pessoal, tem que ser, bora fazer.
O Ian
é o nosso motor. Okay. O Ian é o diretor que está presente todos os dias lá no Porta dos Fundos e ele é o cara que bota a gente com o pé no chão. A gente fala, escreve um texto que é o do alienígena que explode o mundo. Ele fala, pois é, mas não vai acontecer. A gente não tem essa verba, a gente não tem esse estúdio. Então o Ian é o cara que bota a gente na realidade, né?
Epá, vocês têm que voltar, e se possível com toda a gente, porque de facto isto é extraordinário estar perante duas pessoas que são geniais no que fazem e são terra a terra e são, como a gente diz cá, são gajos porreiros. Obrigado por serem gajos porreiros. Já a seguir outro gajo porreiro, Pedro Brunhosa no Primo, Fábio Porchat, António Pedro Tabete. Muito obrigado.
Muito obrigado.
São os maiores.
Somos fãs, tão fãs.
Sim. E agora apetece-me ver o sketch da Tangerina. Mas sou eu, se calhar.
É isso.
Grande abraço.
Até mais.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Nuno Marco, uma confissão. Eu sempre vejo este senhor que aqui está à nossa frente. Lembro-me sempre de um dia em que estava. Era puto. Eu era puto. E estava a ver uma coisa chamada Top Mais. Lembras Top Mais?
Eu já não era puto nessa altura, Vasco.
Eu era um puto. E foi a única vez que eu vi o Top Mais, vi uma certa canção que se chamava Não Posso Mais.
Sim.
E eu fui pedir dinheiro à minha mãe e dizer: eu preciso ter este CD.
Eu recebi este CD porque já trabalhava, vai.
És tão velho. Enfim.
Mas foi uma revolução. Foi uma revolução, sem dúvida.
E sendo eu filho de músico,
sim.
Lembro-me de chegar a casa com o CD. Pude o CD a tocar. Eu ainda hoje faço a mesma coisa quando compro um disco. Pedro Brunhosa. Já agora é o Pedro Brunhosa aqui.
Pedro Brunhosa, sim.
E eu pus o disco a tocar, da faixa 1 à faixa 10. Portanto, desde o Não Posso Mais até ao Tudo Que Eu Te Dou. Eu lembro perfeitamente do meu pai ouvir e dizer só, no final, dizer só: este gajo é português.
Pois.
Este gajo é português. É, sim, senhor. O tipo é bom, pá. O tipo, os arranjos musicais são do Camandro. Pedro Brunhosa.
Olá, muito bem. Obrigado.
Isto passou-se há 20 anos. Isto passou-se há 20 anos.
É verdade.
E parece que foi ontem. E parece que foi.
Ou para ti tens a ideia que já passou muito tempo.
Não.
Mas tudo isto foi muito intenso. Foram 20 anos.
Tem sido muito intenso, mas também aquilo que antecede viagem, disseste que já eras muito velho, mas eu sou mais velho, porque antes de viagem já quase tinha. Já tinha um percurso idêntico.
Sim, sim.
Off record, sem discos, não é? Hoje em dia grava-se com muita rapidez. Estás na garagem e de repente já tens um disco e tens um Facebook com as músicas e YouTube. E às vezes isso é mau, porque arrepentes-te rapidamente de algumas coisas que se põem.
Banaliza esse processo.
Banaliza um pouco. Mas também, quer dizer, a internet, se por um lado facilita o acesso, por outro lado, não deixamos de ser nós aqueles. A triagem final. Quer dizer,
sim,
porque,
claro.
Porque repara, o problema de haver muita coisa na internet e o problema das pessoas armazenarem informação. Leva a uma banalização daquilo que se armazena. Se não houver uma escolha, acontece como aquelas velhas senis que acumulam, e depois se descobre, quando morrem, acumulam um quadro de Van Gogh, pode ser uma peça do David Byrne, que tenham lá no seu iPod, ou no seu iPad, com sacos de plástico.
Sim.
E acontece isso, os sótãos estão cheios de coisas, uma coisa valiosa, e depois... E esse armazenamento... resulta da quantidade de coisas que há e uma avidez que há de ter muita coisa, mas na realidade, depois quem faz a triagem somos nós. Portanto, na altura, o que havia, e não dizendo que eram tempos melhores, porque não eram, eu prefiro agora. Na altura, o que havia era a estrada era uma das triagens, percebes? Os grupos faziam-se na estrada. Era preciso estar, vencer e sobretudo, esse estar e esse vencer significava conquistar público. Só conquistavas público se tivesse estrada.
Eu li numa entrevista muito engraçada que deste à revista do DN, li que estás cada vez mais preocupado com as tuas canções. Isso faz-te, imaginando que as canções são tuas crianças, não é? E que és o pai disto tudo, faz-te um pai galinha em relação às canções?
Não. Faz-me cada vez mais a escrita da canção se torna um ato mais responsável.
Sim.
Não é? Quer dizer, um pai, eu sou se calhar um pai mais maduro, não é? mais atento às crianças. não é? Há uma altura em que as deixas brincar e há uma altura em que pronto, cuidado com as escadas rolantes e não enfies esse lápis no olho. Agora, as canções são isso, como são todas minhas filhas, não é? Tem essa capacidade de se vir, elas autonomizam-se, sim, ganham vida. E depois, uma vez lançadas, elas realmente, isto não é demagogia, não é aquela como... Ah, agora... Não, as canções lançadas são de todos, não é?
Passam
são
a ser pessoas, do mundo.
Passam a ser do mundo, se é que me é permitido, as palavras são de tuas. Mas realmente é verdade, passam a ser do mundo. E portanto, o que me preocupa a mim na escrita...
Demoras mais tempo a escrever?
Não,
agora,
demoro mais tempo a escrever, claro.
Quanto tempo para uma canção? Varia ou tu tens?
Varia. Olha, vou-te dizer uma coisa. Curiosamente, as canções que têm tido um sucesso mais telúrico, mais subterrâneo, são aquelas que saem de uma forma praticamente automática, imediata. É raríssimo isso acontecer. Mas aconteceu. E na minha carreira isso aconteceu, por exemplo, com o Será. Será que a música... Essa música foi escrita de rajada e depois nunca mais a consegui melhorar, digamos assim. Há um processo consciente, racional de trabalho, que depois é tentado limar com um processo inconsciente. Aliás, desculpa, há um processo inconsciente.
Inconsciente, inicialmente. Sim.
Inicialmente, que depois é limado com um processo consciente de trabalho, não é? E portanto, esse acesso ao teu inconsciente depois tem que ser limado. As canções podem variar, podem dar muito trabalho, como é o caso neste disco, há canções que dão muito trabalho, e há canções que saem imediatamente. Para Os Braços da Minha Mãe foi uma canção que foi escrita em 2 horas, ponto final. Uhum. Ponto final, quer dizer, acabou. A canção, ao meio-dia, não estava pronta, não existia. E às 2 da tarde estava completa.
Música e letra?
Música e letra.
Extraordinário.
Pronto. E isso, geralmente quando assim é, há um fluir, que eu acho que depois se ouve também. Não desfazendo das outras, quer dizer, é por isso que é muito ingrato falar das canções,
claro.
porque o trabalho que eu coloco em cada uma, portanto, o que eu quero dizer com isso é que a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros é muito grande, é fazer as canções e é depois também fazer-lhes o arranjo certo, não é? E por isso as pessoas com quem eu me rodeio são pessoas cada vez mais importantes. O João Bessa comigo na produção e os Comitê Caviar que têm dado uma. Tem dado uma sonoridade muito forte, muito coesa.
Pegando naquilo que disseste há bocadinho, tem cada vez mais estrada?
Sim, tem obviamente cada vez mais estrada. Temos quilómetros e quilómetros de estrada. E curiosamente, sabes que o país geograficamente pequeno é um país que consome muita música no interior.
É verdade.
Não é só Porto e Lisboa. Nós estamos habituados aos festivais e ao Porto e a Lisboa, mas na realidade eu tenho conhecido o país ao longo destes anos, já lá vão bastante, tenho conhecido o país de norte a sul, das ilhas à raia fronteiriça, e mal seja o dia em que não seja necessário estacionar o carro a 3 km de distância, não para mim, claro, para chegar ao palco, percebes? E portanto essa capacidade aglutinadora que as canções têm tido. São as canções que fazem isso, percebes? E é também, obviamente, a rodagem de estrada e a rodagem do espetáculo, porque o espetáculo que tu fazes em Lisboa é exatamente igual ao que fazes em Almodóvar ou ao que fazes na Ribeira Brava, com a mesma dignidade ao que fazes em Bragança, estando 70 mil pessoas ou estando 7 mil pessoas.
Claro.
E isso dá uma rodagem, um empenho e uma entrega que te é devolvida. E te é devolvida pelas pessoas, não só no momento, mas depois também na aquisição dos teus próprios trabalhos e no respeito que as pessoas têm por ti.
Pedro, falaste em Comitê Caviar, a banda mais uma vez faz parte do teu disco novo, já está à venda, chama-se Contramão. Temos então um quiz da morte que tens que passar, pá, queremos ouvir-te. E eu sei que és o Pedro Brunhosa, eu sei que és um dos grandes, mas também, pá, lá está, a democracia aqui.
Um dos grandes, não.
Tens que passar pelo quiz da morte. São 3 perguntinhas, uma é sobre o Comitê, a outra é sobre Caviar. E a outra é sobre Contramão. Tens 5 segundos para responder.
São todas bastante parvas. Ou, não, desculpa, estava a fazer confusão. São todas geniais.
Obrigado.
São todas geniais.
Obrigado.
Sim.
Olha,
sim.
Faz lá a primeira.
Entre genial.
Ora bem,
entre parvas, genial. Vai, mas tu estás
muito exposto. Sim, às vezes é um fiozinho só.
Monty Python, meu cara. Monty Python.
É verdade. A primeira é sobre Comitê. Qual o nome do presidente do Comitê Olímpico Internacional entre 1942 e 52?
Franz. Und.
Olha,
já passou?
Não, ele ia acabar. Franz Und.
Kaczynski.
Franz Und Kaczynski. Quase me apetece aceitar como certo.
Curiosamente não era. Era o melhor amigo dele.
Era Siegfried Erdstorm.
Foi o Siegfried Erdstorm.
Vês?
É mesmo, foi muito.
Não, não é longe.
Lá está o
amigo. Mas era o amigo.
Muito perto.
Não, não é longe. Eles eram. Mas no fundo, se fores ver, como é que ele se chamava Siegfried?
Erdstorm.
Vais ver que. Sabes que essa grande aristocracia germânica é sempre Siegfried Erdstorm, Franz Und.
Já não te lembro como é que era o nome.
Sim.
Eu também já não me lembro nessa altura.
O que é engraçado é o Pedro falar em esta aristocracia germânica quando o homem é sueco.
Pois é verdade. Mas nós dissemos este nome sueco com um certo tom germânico.
Foi um certo tom alô.
Sim.
Escandinava.
Vamos à próxima, é muito boa também.
É sobre caviar.
Vamos lá.
A pergunta é: Quanto custa, no continente, uma embalagem de 250 ml de leite de corpo de caviar Silky Skin I Love Me?
3,75€.
Epá, eu acho que tu mereces pontos pela velocidade com que estás a responder, pelo lado destemido e convicto.
Quando não se sabe, não há outra forma. Então não vês políticos a fazer isso.
É leite de corpo de caviar, se calhar é um bocadinho mais caro, mas.
Podes 30,75€.
Quanto?
30,75€.
Eia, que violência.
Chama-se I Love Me, portanto não é assim tão caro. Um bocadinho menos.
25 ou 12.
Não.
9,59. Olha, a última. Mas espera aí, 9,59. Essa é 9,59. A versão.
A versão simples.
Simples, porque depois temos a versão aditivada.
Sim, sim.
E assim custa 25,12.
Ah, pois.
Ah, pronto, ok.
Já são duas certas.
Claro que sim.
No entanto, vamos à última e deixo para ti porque eu não tenho carta.
Ora bem, diz o Código da Estrada, é sobre contramão. Diz o Código da Estrada, é uma contraordenação grave o trânsito de veículos em sentido oposto ao estabelecido. Qual o número do artigo do Código da Estrada que diz isto? Pedro Bonhosa.
3274/91.
Adoro isto. Pá, adoro esta velocidade.
Pá, é que nem vacila.
Não. Eu apetece-me considerar as três certas. É apesar logo do artigo, na verdade, ser o 145 a linha A. Mas para mim,
se fores ver o A,
será sempre o 37, 91.
Só que é espetacular. Se te perguntares outra vez, ele não sabe dizer o número que acabou de dizer.
Eu nem vou próprio, não consigo.
Não, não faz ideia.
É o 37, 71, não sei o quê, 23.
No entanto, são duas certas, não é? A primeira, obviamente, a aristocracia alemã, mesmo que o senhor fosse sueco. E a segunda, a versão aditivada do leite de corpo de caviar Silky Skin.
Exato.
Pedro Brunhosa, o palco é todo teu. Deixo só uns 30 segundos finais para convencer a pessoa, os ouvintes da Rádio Comercial, a adquirir o teu. É o teu sétimo álbum?
É o meu sétimo álbum de originais, exatamente.
Rapidamente, contramão, o que é que acontece? O que é que sucede? Porquê é que as pessoas têm que adquirir?
Não têm que adquirir.
Tem.
Não, que ouçam e faço um amor ao longo do disco, que é para isso que ele serve.
Eu tenho um problema com as. Eu quando começo a tentar fazer amor com letras, começo a cantá-las.
É por isso que eu não faço amor com letras, faço amor com pessoas.
Se tu me arranjares a versão instrumental.
Boa,
vai. Mas devias ter uma versão instrumental para pessoas como eu. Porque senão eu começo a cantar e desconcentro-me.
Então eu repito: okay. Ouçam o disco. E depois de ouvirem, façam um amor.
Pronto, está bom.
Okay.
Tá bom. Para criar o ambiente e tal.
E depois voltem a ouvir.
Sim.
Depois, se conseguirem,
façam outra vez.
Claro.
Façam
se não conseguirem, façam de novo.
Quanto tempo é que o disco demora, de início ao fim?
Olha que não sei, não fiz essas contas. Mas demora o suficiente para ver alguma.
Sim, se for mais de 15 minutos, se calhar dá, não é?
Sim.
Para a semana, quem é que vem, Nuno Marco?
Então, para a semana é o Coiso, que vem para a entrevista. E o momento musical é pelo
Reunião. É do Siegfried.
É o Siegfried Edstrom.
Que volta do... Já faleceu, mas volta.
Volta. E de propósito para o primo. É o quão importante é este programa.
É o chamado zombie cantor.
É isso.
Então até para a semana. Ficamos com o Pedro Brunhosa a acabar este primo. Tchau, até para a semana. Primo. Programa realmente incrível. Mas obtuso! 1, 2.
Tenho medo de contar o que acabo de assistir. Um homem a trabalhar e mais de 20 a dirigir. Por decreto, tudo certo, diz a lei que assim se faz. Até que o homem se fartou e barrou. Agora todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Vi a geração, currículo, 10 estágios no Japão. 5 cursos doutorados, recibos verdes e pão. Tudo às cegas dos colegas, enterrados no sofá. Voltam para a casa dos pais que fartos berram agora. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Isto dou e é um incapaz. Todos lá para trás. Ai. Ah, se eu te dissesse tudo o que vai no meu país. Ah, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. Oh, se tu viesses também beber desta euforia. Os dois somos multidão e toda a gente gritaria. O quê, Nuno? Todos lá para trás.
todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. E todos, todos lá para trás. Fiquem de saber tão curto ainda acaba presidente. E à sua volta sabe os disfarçados de inocentes. De fato num retrato como há muita gente atrás. Até que alguém se irritou e ordenou: agora todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos, todos lá para trás. Que país tão engraçado a comprar o que não quer. Submarinos estragados e autoestradas de aluguer. Tanto crédito inédito de escravo a capataz. Até que alguém de lá do fundo borrou: agora todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Todos, todos lá para trás. Ah, ah, se eu te dissesse tudo o que vai no meu país. Ah, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. Ah, se tu viesses também beber desta euforia. Os dois somos multidão e toda a gente gritaria: Senhor Palmeirinho, todos, todos lá para trás. Queremos mais alto. Todos, todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Queremos pão, queremos paz. Todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Au! Mais uma vez. Todos, todos lá para trás. Todos, todos lá para trás. Sejam o meu coro. Queremos pão, queremos paz. Sempre assim. Todos, todos lá para trás. Outra vez. Todos, todos lá para trás. Capataz, presidente ineficaz, lá para trás. Todos, todos lá para trás. Um presidente eficaz. Au! E todos, todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Venham ver como se faz. Venham ver como se faz. Onde está o capataz? Onde está o capataz? Presidente ineficaz. Presidente ineficaz. E todos, todos lá para trás. Última vez. Todos, todos lá para trás. E todos, todos lá para trás.
Epá, muito bom.
É trabalhão.
Obrigado.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!